o desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro na Amazônia, o encontro de Bolsonaro e de Biden nos Estados Unidos, o aumento da insegurança alimentar, o pacote e o apelo do presidente para os preços dos combustíveis e dos alimentos no ano eleitoral, e mais. Eu sou João Paulo Chalot e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 10 de junho de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? Semana que termina foi marcada pelo desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Os dois sumiram no domingo, quando se deslocavam pelo Vale do Javari, no Amazonas, para fazer uma reportagem. Bruno foi coordenador da FUNAI por 5 anos na região. Phillips estava há 12 anos no Brasil e escrevia para vários jornais estrangeiros, como o The Guardian, o Washington Post e o New York Times. O podcast Durma Com Essa mostrou a mobilização nos primeiros dias de busca, que foram consideradas insuficientes por organizações que atuam nessa região da Floresta Amazônica. A Justiça Federal determinou, então, que o governo do presidente Jair Bolsonaro reforçasse essas buscas. Um pescador local, conhecido como Pelado, foi preso. Testemunhas disseram que ele seguiu a dupla de barco por um rio da região, e a Polícia Federal disse ter encontrado vestígios de sangue na lancha desse pescador. Na casa do suspeito foram apreendidas drogas, armas e munições. O presidente Jair Bolsonaro disse que a dupla embarcou numa aventura e assumiu os riscos. Os dois trabalhavam para mostrar ao mundo os efeitos do desmatamento e as condições dos povos indígenas que vivem na região.
E realmente duas pessoas apenas num barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça. Né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região.
Em Londres, houve manifestações pedindo celeridade na solução do caso. Em Los Angeles, também. A cidade americana é sede da Cúpula das Américas, para onde Bolsonaro viajou a fim de participar do evento e também de participar de uma reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nesse encontro, o Biden mencionou o meio ambiente e o respeito à democracia. Bolsonaro, que tinha passado os dias anteriores atacando as instituições no Brasil, respondeu que vai deixar o governo democraticamente caso perca a eleição. As pesquisas mostram a chance de o ex-presidente Lula vencer ainda no primeiro turno. Tentando melhorar o seu desempenho, Bolsonaro anunciou um pacote para tentar baixar o preço dos combustíveis. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissek mostrou como as medidas propostas pelo governo atropelam o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal e também os estados, que correm o risco de ficar com menos dinheiro para saúde e educação se a matéria passar no Congresso. Bolsonaro e Paulo Guedes também fizeram um apelo a empresários do setor de supermercados. Eles pediram que esses empresários reduzam os lucros para que o preço dos alimentos abaixe, mas só em 2022, ano eleitoral. O ministro da Economia disse que depois disso, os empresários podem voltar a aumentar os preços.
Nova tabela de preço? Só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil.
A insegurança alimentar é grave no Brasil. Aqui no podcast Durma Com Essa, nós mostramos que o número de pessoas que não têm o que comer quase dobrou entre 2020 e 2022. Mais de 33 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil, um patamar igual ao dos anos 1990. No Supremo, Bolsonaro sofreu uma derrota. O tribunal confirmou a cassação do deputado estadual Fernando Francischini. A Justiça Eleitoral tinha cassado o parlamentar bolsonarista por ele ter espalhado fake news sobre as urnas eletrônicas. O Cássio Nunes, ministro do Supremo que foi indicado por Bolsonaro, devolveu o mandato a esse deputado. Mas depois, os colegas da segunda turma do tribunal foram lá e confirmaram a cassação. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz mostrou o vai e vem e as consequências do resultado. No Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde obtiveram uma vitória. Os ministros da corte determinaram que as operadoras só precisam pagar por procedimentos que estiverem na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Nexo explicou os impactos da decisão, que atinge milhares de famílias que antes conseguiam a cobertura judicialmente. Agora eu passo a palavra para Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista do Grupo Nexo. Ela conta o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá! Eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta dessa semana é: qual é a do amor? Há quem diga que a resposta está na resiliência. Há quem teste novos formatos. E outros buscam inspiração na arte. Nessa edição, a gente traz cartas de amor escritas pela poeta Ana Cristina César, depoimentos da comunidade LGBTQIA+, sobre amar a si para amar o outro, e uma reflexão sobre os relacionamentos pós-Covid. Para começar, no nosso podcast, a gente conversa com a Carol Tilkian, que é comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e criadora do canal Soltos no YouTube. Nessa entrevista, ela fala como o amor é resiliência e como nós precisamos nos permitir fazer novos movimentos e tentar deixar de lado a idealização. É difícil, né? A gente traz uma entrevista com o sociólogo Luiz Augusto Ramalho, que na adolescência namorou a poeta Ana Cristina César. Eles namoraram à distância enquanto os dois faziam intercâmbio durante a ditadura militar e trocaram cartas nesse período. Nesse ano de 2022, ele publica as cartas dela pela Companhia das Letras. E na entrevista, ele fala sobre essas cartas e a relação amorosa que os dois viveram no período de repressão e medo, mas de muita criatividade também. Ele conta que eles viveram um estado poético. A Ana Cristina César morreu em 1983. Os relacionamentos abertos também estão na edição do Amor da Gama, numa reportagem que responde a algumas perguntas importantes para quem quer experimentar novos jeitos de amar. É um jeito de apimentar a relação? O que se pode esperar quando se abre um relacionamento assim? A gente ouve especialistas para chegar a essas respostas. A Gama traz também uma série de depoimentos de pessoas que contam que obras inspiraram a amar com liberdade. São pessoas da comunidade LGBTQIA+, que selecionaram publicações, filmes, álbuns e séries que acabaram ajudando a chegar ao amor próprio que a gente precisa para amar o outro. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts e leituras para pensar sobre o amor contemporâneo. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom fim de semana!
Este foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma está de volta. Até lá! Com roteiro de João Paulo Chanô, produção de Conrado Corsalete, participação de Isabelle Moreira Lima e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com essa.